Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 26 de junho de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A tua palavra é luz. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometestes. Ó Senhor, aceita minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não esqueço de tua lei. Palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Rondinha, 14 de junho de 2017, a Câmara de Vereadores de Rondinha, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara. Prezado senhor, a Secretaria Municipal da Saúde de Rondinha vem, através do presente, solicitar a apreciação do relatório do SARGSUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, e relatório de gestão municipal do mesmo período. Pedimos, juntamente com a declaração de apresentação, que seja enviada a ata da sessão. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos Walter João Bortolucci, secretário municipal de saúde. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o SARGSUS, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, primeiro quadrimestre de 2017, e o Relatório de Gestão Municipal, primeiro quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde, do período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2017, foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 14 de junho de 2017 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 26/6/2017. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração. Eduardo Zorzi, presidente da Câmara. Resolução número 3/2017, de 16 de junho de 2017. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da segunda sessão ordinária do mês de junho de 2017. Resolução número 4/2017, de 16 de junho de 2017. Autoriza o Poder Legislativo a mudar o dia da segunda sessão ordinária do mês de julho de 2017. Ramon Gaspareto, Silvana Maria Chiqueleiro e Sérgio Fortes da Silva, vereadores no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja instalado guarda-corpo na Rua Nossa Senhora do Rosário, próximo ao posto da Gruta. Ramon Gaspareto, Silvana Maria Chiqueleiro e Sérgio Fortes da Silva, vereadores no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja realizado pelo Poder Legislativo Municipal uma doação de recursos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ofício número 198 de 2017, 21 de junho de 2017, excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores. Valo-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de leis de número 36 e 37 de 2017 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 36, de 19 de junho de 2017, institui o Fundo Municipal de Defesa Civil no município de Rondinha e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 37, de 21 de junho de 2017, altera a taxa de licença para comércio eventual ou ambulante, delimitando espaços públicos e dá outras providências.
Passaremos ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores. Quero dizer que eu esteve no último dia 20 participando da Conferência Municipal da Assistência Social de Rondinha. Então, nosso presidente não pôde estar presente. Eu agradeço muito a oportunidade que ele me deu. E na abertura também estava presente a colega vereadora também que estava lá presente. E nessa conferência tinha duas pessoas que são assistentes sociais, que é a Tânia Mara Mineto e a Daniela Balestro. Então elas são assistentes sociais, elas estão passando em quase todo o Rio Grande do Sul, assim, dando suas palestras. E até copiei algumas coisas que achei importante para transmitir a vocês também, né? Que considerando as conquistas obtidas até então, que esse conselho é um conjunto atual que é nacional de assistência social, que elege como tema para as conferências municipais e assistenciais sociais do ano de 2017. É de garantir os direitos no fortalecimento dos SUAS. Este tema, além de reafirmar o papel da assistência social como política garantida, dá direitos e dá urgente necessidades das visibilidades a esta contribuição para a sociedade brasileira. Então, eu achei importante a nossa secretária Veri, que trouxe essas palestrantes, que essa conferência, não sei se é feita todos os anos ou não, Adejane, cada 2 anos, então é feita em todos os municípios. Parabenizar a equipe da assistência social, com a secretária Veridiana e toda a sua equipe, que lá estiveram. Sabe-se que é um trabalho difícil também, porque trabalhar com pessoas deficientes não é fácil também, pessoas idosas também, muitas vezes é bom e não é bom também, mas é uma tarefa muito árdua para essas pessoas. Então, parabenizar a elas que estão fazendo esse trabalho. Eu acho que é um trabalho muito bem feito, né, para o nosso município. Então, acho que elas estão de parabéns nessa parte. Também, como não me manifestei na outra sessão, queria parabenizar os nossos, quem fez a Rondileite, né? Nosso presidente da Rondileite, o Cantoni, e a Mara também, que eu acho que foi uma Rondileite muito bem organizada, muito bem feita. Até eu esteve conversando com pessoas de fora do nosso município, acharam que ela, em comparação aqui dos municípios da região, o nosso município está de parabéns. Foi muito bem organizado. Sabe-se que se tem erros, como o colega Zico falou na outra sessão, não é erros, mas é coisa que a gente pode corrigir, né? Então, isso a gente sabe que existe em tudo, nunca pode ser perfeito, né? Mas a gente sempre vai pelo melhor, né? Para conquistar coisas melhores. Então, parabéns a eles também. E até eu estive conversando com pessoas que, no outro fim de semana, essa pessoa expôs lá em Passo Fundo, numa feira. Então, no produto que aqui ela vendeu, 3 produtos que estava comercializando, disse que na feira em Passo Fundo vendeu 1. Então, essa pessoa até veio me falar, é um conhecido meu, ele achou que aqui em Rondinha foi melhor que Passo Fundo, né? Mas, claro, depende das coisas, cada um tem o seu produto, né? Então, parabéns a eles e esperamos que as coisas que estão erradas sempre se corrijam, né? Para o meu melhor. Também queria convidar a vocês, colegas vereadores e a todos que nos escutam, para o 11º concurso do vinho e o 10º jantar do porco no rolete, que será realizado no dia 8 de julho, na comunidade de Caravaggio. Então, hoje estive conversando com o pessoal da Emater, já tem mais de 13 pessoas inscritas para o concurso do vinho, e eles até é bom dar mais uma reforçada, se tiver mais pessoas que queiram se inscrever, poderão se inscrever. Então, nós temos que prestigiar o que é feito em Rondinha, né? Então, nós temos que prestigiar o nosso vinho, temos que prestigiar os nossos produtores de suínos também no nosso município. Então, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane Tonin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, assessor jurídico e demais colegas vereadores. Nesta oportunidade, então, inicialmente, como é do meu costume, falar dos projetos que estarão em votação na sequência, e dizer que sou favorável aos dois. Acho que a gente pode aprovar, sim, que são para organizar melhor o trabalho do Executivo e da gestão municipal. E dizer também, parabenizar duas alunas da Escola Conde Deu, que foram contempladas com medalhas, pelo esforço delas, a Nayara de Larmelin e a Laura Carbonari, receberam medalhas de prata e bronze da Olimpíada Matemática nesta semana, acompanhadas dos professores da escola, da direção. Então, parabéns às famílias e que elas sirvam de exemplo para os demais alunos, que através do esforço, do estudo, da dedicação, também se encontram recompensas. Se destaca o nosso município no setor educacional e aparece, então, nesses momentos, é orgulho para todos nós. Também, como o vereador Menin disse, estive presente na 4ª Conferência Municipal de Assistência Social. Nestas conferências, reunidos usuários, né, tem a Conferência da Saúde, da Educação, da Assistência Social, e são reunidos, nesse caso da assistência, os usuários, para delimitar os eixos temáticos e também levantar propostas, né, que depois seguem na esfera estadual e na esfera federal, sempre na busca da melhoria no desenvolvimento das políticas de assistência social. A assistência social do nosso município, ela iniciou na década de 80, não só aqui, mas era uma realidade nacional, né? Antes era a LBA quem organizava e era vinculada à Secretaria de Educação, e eram pessoas voluntárias, alguns contratados, que conseguiam executar os programas e desenvolver os trabalhos. Em 1988, com a Constituição Federal, se criou, então, as políticas de assistência social regulamentadas pela Lei Orgânica de Assistência Social, que está em vigor até hoje. Em 96, o município de Rondinha criou, então, através das leis, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Tem fundo próprio a assistência social. No ano de 2000, então, com uma comissão do Rio Grande do Sul, se iniciou o processo de descentralização da assistência social, deixando de ser, então, ela tendo suas próprias políticas. Em 2002, se criou o Departamento de Assistência Social aqui de Rondinha. Em 2002, também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONDICA, que está em vigor até hoje. E em 2006 foi implantado o CRAS, na época ainda junto ao Departamento Municipal de Assistência Social. Em seguida, então, se criou em 2008 a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2011, o CRAS, então, foi instalado junto ao bairro Nossa Senhora Aparecida, no lugar onde ele tem que estar, atendendo, então, a demanda necessária e no bairro. Hoje, o CRAS de Rondinha oferta grupos e oficinas para as mais variadas faixas etárias, crianças e adolescentes, mulheres, com oficinas de artesanato e ginástica, idosos, grupos de convivência, oficina de ginástica, dança, coral e artesanato, e também um grupo de convivência para pessoas com deficiência. Os eixos e as propostas dessa conferência o vereador Menin já expôs, e a gente quer deixar então o nosso parabéns e o nosso valor nessas iniciativas que buscam, então, regulamentar, tanto na esfera municipal, as políticas de assistência social. E deixar, então, o desejo de um bom trabalho nesta secretaria. Então, era isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Amon Gaspareto, pelo tempo de até... Então, com a palavra, o vereador Amon Gaspareto, pelo tempo de até 10 minutos. Fala pouco, DJ. Pelo
de Deus. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o assessor jurídico, demais vereadores, o público que nos ouve através do portal. Bom, primeiro eu gostaria de comentar a respeito de uma indicação que foi enviada essa semana com o aval dos nossos colegas de bancada a respeito da Rua Nossa Senhora do Rosário, próximo ao Poço da Gruta. Nós temos uma área de erosão logo após a lavagem ali do Menin, em que a calçada, o passeio, cedeu em função do rio não ter um muro de contenção ali, e através das chuvas frequentes que tem acontecido. Então já faz tempo, acredito que já faz mais de ano, que se encontra nessa situação. O passeio praticamente foi tomado, não tem como circular, apenas foi colocada uma faixa, então, para delimitar o local. Então, eu estou solicitando ao poder público que faça uma melhoria ali, que coloque uma proteção mais reforçada, e para evitar que os pedestres que estão circulando ali, uma criança, um idoso, uma hora decide parar para olhar, acabe caindo ali onde tem essa erosão ali próximo à calçada. E se não, daqui a um tempinho vai comprometer até o asfalto ali. Então, se possível, vamos prevenir. Eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores e ao prefeito municipal, vice-prefeito também, que a gente combinasse um dia, talvez ali com o Jean, para ele ficar responsável, talvez para determinar um dia, e todos nós fôssemos ao cemitério municipal. E a gente fosse ver as condições dos banheiros que se encontram lá. Então, faz tempo que esse problema existe. O estado precário dos banheiros, fui esses dias no cemitério, então pude constatar isso, não tem condições, principalmente dia de finados, que tem uma aglomeração de pessoas, ali pessoas de outros municípios vêm aqui visitar seus entes queridos. E o que acontece? Precisar uma urgência, ir até um banheiro, não tem. Situação precária. Então, que o prefeito, se quiser a companhia dos vereadores, combine com o Jean ou com alguém ali, e a gente vai todo mundo junto lá. Vamos ver qual é que é a situação. Em decorrência disso, pude observar que na frente do cemitério municipal existe, digamos assim, uma moradia lá. Um indivíduo que, segundo relatos, reside ali num carro, construiu uma cozinha na calçada em frente ao cemitério. Então, não sei se os vereadores sabem, se o prefeito sabe, mas hoje, se esse senhor não decidir sair por boa vontade, para sair só judicialmente, né? A casinha dele está lá, a cozinha dele está lá, com as coisas, pude observar, até fui lá olhar, fui ver o que era, aquilo que tinha lá na frente, e me deparei com aquilo lá. Então, uma casinha de madeira, coberta de plástico, onde ele guarda as coisas dele, calçados, comida, botijão de gás. Então, encaminhei hoje de tarde, para assistência social tomar uma atitude referente a isso, tá? Então, é a função, como teve o seminário aqui, a conferência da assistência social, assistência social tem que dar um direcionamento, tá? É o princípio da dignidade humana. Nenhuma pessoa pode conviver daquela maneira. Então, assim, ó, assistência social pode encaminhar ou talvez cederem se tiver ainda terreno lá no bairro, quem sabe para ele construir uma assistência, isso? Construiu a sua casinha. Então, eu peço que assistência de prioridade é isso também, né? Consiga direcionar melhor esse senhor que está residindo ali.
Vereador?
Oi.
Podia me dar uma parte?
Posso.
Não, só um segundo. Só esclarecer Adão. Um negócio.
Adão, depois nas explicações...
Ah, tudo.
Ok?
Pode.
lá não é uma casa. O que tem lá é uma cavaleira minha de carregar cavalo, emprestado para uns guardados que ele tem lá. A cavaleira é minha.
Pior ainda.
Desculpa. Não, não é pior. É
pior
minha,
ainda porque o senhor, vereador, o senhor sabe que lá é local público. Tá?
A cavaleira
e tem
é
que
minha.
Ter autorização para fazer o que o senhor fez lá, então. Então, não, pior, então o senhor não deveria nem licitar isso. Não, vai lá e derruba aquilo
vou,
lá. E
vou te citar pelo seguinte. Não é pior. Isso aí. Tiro na hora que for preciso. A cavaleira é minha. Não tem casa naquilo lá.
É,
ele
e o
mora
que
no Fusca.
E a cavaleira, o que consta lá dentro?
Consta os guardados dele, sim.
O quê?
Os guardados dele, não sei o que é.
O quê? Se não é sua, o senhor deve saber pelo
a
menos o que
é
tem.
A cavaleira é minha.
Então,
guardou,
o senhor tem que, então o senhor tem pelo menos que saber o que tem lá dentro, se é seu.
Tô né? Ligado.
Se é seu ou não?
É,
é, então. Então tem uma TV, o senhor deu chama a TV lá, né? É, então, então assim, ó. Então aguarde. Então vai lá olhar. Então assim, ó. Assistência social que deu um direcionamento a isso. Se precisar, a Secretaria de Obras, alguém. Né? Foram a vereadora Dejane informando que já foram visitados. Ótimo, melhor. Parabéns à Secretaria Assistência que está tomando as medidas necessárias para isso. É assim que tem que ser. Tá? Se a assistência fizer alguma coisa, nós muitas vezes não vamos saber. Mas agora a vereadora Dejane afirma que tomaram as medidas. Então, parabéns. Parabéns para a assistência. Também gostaria de parabenizar a família Salame, que é destaque no informativo da Emater. Né? Se a gente for pensar lá atrás, então, lá da época ainda do descobrimento de Pero Vaz, em que ele manda uma carta ao rei de Portugal, ele diz que em se plantando tudo dá. Né? E a família Salame mostra que numa pequena área de terra eles podem produzir para o seu sustento, para a sua comercialização. Então ali produzem mais de 100 tipos de alimentos numa área teoricamente pequena para quem, para os padrões de agricultura de hoje em dia. Então hoje se fala muito em soja, trigo, milho, e a família do seu Normélio Salame, então com a agricultura familiar, eles conseguem uma produção excepcional. Então, parabenizar também a família por essa iniciativa e parabenizar também a Emater, que é uma das grandes responsáveis por esse trabalho significativo, não só na comunidade na residência do seu Salame, mas em várias outras aqui do estado, aqui do município. E também, para finalizar, se possível, lógico, com os pequenos agricultores, né, da agricultura familiar, se quiserem, se acham que isso é possível, com o tempo, se a prefeitura pode melhorar o local onde eles fazem a venda de produtos. Hoje, aqui na garagem da prefeitura, talvez não seja o local ideal para comercialização. Então, se futuramente puder melhorar o local de venda dos seus produtos, a gente fica agradecido, e eles também. Muito obrigado.
Vereador Marcon, passa o tempo para o vereador Zico do Bairro. Então, pelo tempo de até 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, secretário, colegas vereadores, público que nos assiste, aos ouvintes do portal da Câmara. Eu, juntamente com a nossa bancada e a bancada do PDT, nós fizemos uma indicação, uma reivindicação que vem da Liga Feminina Combate ao Câncer, que seja realizado pelo Poder Legislativo Municipal uma doação de recursos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Eu acho que o Poder Público Municipal, através da Câmara de Vereadores, com o Legislativo, pode ser feito no final do ano uma doação junto à Liga Feminina de Combate ao Câncer, pois ela tem feito um trabalho muito importante para a nossa sociedade, através de doações de medicamentos, cadeiras de rodas, dando apoio para as famílias que precisam e que não são poucas as famílias do nosso município que vêm passando por dificuldades e por problemas na família, problemas de saúde. Então, a Liga Feminina, eu admiro muito o trabalho daquelas senhoras, daquelas pessoas que vêm fazendo as festas, vendem rifa, para poder juntar uns trocos ou juntar valores e que são doados para essas famílias que realmente necessitam. Eu acho que dá para fazer aqui um trabalho, eu coloquei, juntamente com meus colegas vereadores, que o Poder Legislativo, nós, vereadores, consiga juntar forças e juntar recursos através da Câmara mesmo, para ajudar a Liga Feminina, mas também fica aqui um convite para a colega vereadora, que é da Assistência Social, que se possa fazer também alguma forma ou outra para a gente trazer recurso ou fazer alguma campanha que possa juntar recursos, tanto por parte do Poder Executivo Municipal quanto do Legislativo, e através da Assistência a gente fazer um trabalho em conjunto. Eu não estou pedindo aqui que a Assistência doe valor tal, mas que se faça um trabalho em conjunto com a sociedade, uma parceria da Câmara de Vereadores, do pessoal da Assistência Social, do Poder Público Municipal, para nós juntar recursos, porque eles fazem festas, vendem docinhos, fazem rifa, e muitas vezes o valor arrecadado não chega e não é suficiente para ajudar as famílias que necessitam desse tipo de ajuda. Tomara que nós mesmo nunca precise, mas sabemos que são apoios importantes que as famílias recebem nesse momento. Também gostaria de falar de uma matéria que vi no jornal da Emater, esse jornal corre a nível estadual, aqui diz assim, o Ramon já comentou alguma coisa sobre a família Salame, que é da Beatriz e do Normélio Salame, diz assim, o hipermercado das famílias Salame. Isso é um exemplo das famílias que nós temos no nosso município, que produz mais de 100 tipos de alimentos na sua propriedade, com aproximadamente 2,5 hectares. Eu acho que famílias assim, nós temos que tirar o chapéu, nós temos que dar os respeito, nós temos que dar os parabéns para eles com tão pouca terra e conseguem levar para a mesa nossa, a mesa da população, tanto do nosso município quanto de fora, levar o café da manhã, levar o almoço e levar a janta. Eu acho que esse tipo de família nós temos que valorizar e valorizar muito. Nós temos famílias com produtores de leite, os suínos, suinicultores, produtores de grão, que a gente comenta muito, mas também nós temos aquelas pequenas famílias na propriedade, que é, para mim, é uma das famílias que tem uma grande admiração, pois através dessas famílias a gente consegue segurar os nossos filhos e nossos netos na propriedade sem causar tanto êxodo rural. Então, acho que essa família Salame está de parabéns. Comentei na sessão passada sobre a feira do produtor, Ramon comentou aqui também. Acho que é possível nós nos darmos as mãos, tanto da parte dos vereadores quanto do Poder Público Municipal, para nós criar um local adequado, um local, agora vem o inverno, a gente sabe que estão aqui embaixo na garagem da Câmara, tudo aberto, não tem uma estrutura, e a gente vê que em outros municípios, viajo muito, e vejo que em outros municípios, tu chega lá, tem a casa do agricultor, que onde sabem que chegar o dia marcado, na sexta-feira, está lá os agricultores vendendo seus produtos para trazer a renda para sua propriedade e também para trazer o alimento com qualidade para a nossa mesa. Então, a família Salame está de parabéns, não só ela, mas também as outras famílias que vêm fazendo esse trabalho. Eu acho que é muito importante para nós, em Rondinha, valorizar muito isso. A cobrança que fiz na sessão passada, talvez o meu colega não tenha interpretado muito bem ou não tenha entendido muito bem a forma que fiz, através de uma crítica construtiva, de que quando se trabalha com alimentos, quando se trabalha com pessoas que nem da família Salame e outros agricultores, nós temos que dar uma atenção especial para que não ocorra o que aconteceu na última ronda de leite aí que teve, que foi um sucesso, foi bom para muitas pessoas que conseguiram, através da feira, mostrar seus produtos. Então, não é uma crítica negativa para pensar em prejudicar Pedro, Paulo. Eu não estou aqui para puxar saco de prefeito, nem de presidente de feira, nem presidente de SICAR. Eu estou aqui dando uma sugestão, é uma crítica construtiva. Se tu não entendeu, de repente assista melhor. Quem sabe da próxima vez eu desenhe para você entender um pouco melhor de que forma são as minhas colocações. Aqui, então, acho que até estive olhando uns vídeos outro dia atrás, de que diz, nós não estamos aqui apenas para puxar saco ou para dizer que está tudo mil maravilhas. Quando não está bom, nós temos que dizer que não está bom. E teve coisas boas, muito mais positivo do que negativo. Então, é a única parte que eu coloquei. Eu acho que é importante que as pessoas percebam isso, até porque o jornal Folha da Produção cometeu um equívoco muito grande, colocou o meu discurso com a foto do vereador Adão Domingos de Souza. Acho que o mínimo que o jornal Folha da Produção tenha que fazer é se retratar, porque esse tipo de coisa, das formas que são hoje, ou não leram, ou foi intencionalmente. Eu não acredito que da forma que está hoje, mandando através de áudio e de vídeo, e através de ata, tenho errado tanto. Então, peço ao jornal Folha da Produção que se retrate através do jornal e repare o erro comitivo, que foi grande. Então, não é a primeira vez que eu cobro isso na tribuna e estou cobrando novamente. Eu acho que está sendo pago com dinheiro público municipal e tem que prestar atenção naquilo que é feito. Também tenho visto famílias do bairro Nossa Senhora Aparecida que estão no inverno trabalhando, desmanchando suas casinhas que estavam na barranca do rio, foram para os seus terrenos. Ainda vejo famílias muito humildes, com muita dificuldade de conseguir fazer. Eu já vim alertando tanto o poder público municipal quanto o judiciário, que ia ter pessoas que iam desmanchar suas casinhas e não teriam condições de construir outras. O investimento que o poder público municipal fez, tanto doando a água, colocando a água, colocando a luz, e aqueles R$ 3.500, eu acho que não é o suficiente. Aqui estamos diante de vereadores, tanto da situação quanto da oposição. Gostaria que passasse e dar uma olhadinha. Vejo alguns moradores com muita dificuldade de conseguir fazer suas casinhas, até porque são trabalhadores diaristas. E eu gostaria de convidar vereadores e também representantes da assistência social para que passassem onde está sendo construídas essas casinhas e que, se precisar, nós fazer uma doação de um pouco mais de recurso. Eu acho que o Poder Público Municipal tem que prestar atenção nesse sentido, porque alguns até conseguem, mas nem todos estão conseguindo construir suas casinhas. Então, acho que nós temos que ter uma atenção especial. A assistência social do nosso município tem que ter uma visão com relação a esses moradores que estão lá com dificuldades de terminar suas casinhas. Então, era isso por hoje. Muito obrigado.
Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 36, de 19 de junho de 2017.
Institui o Fundo Municipal de Defesa Civil no município de Rondim e dá outras providências. Cuida-se de proposição apresentada pelo Poder Executivo Municipal visando a instituição do Fundec. Aduz ainda que referido fundo servirá para custear ações de preparação, de prevenção de socorro, de assistência e de recuperação em áreas atingidas por desastres ocorridos no município. Por fim, ressalta que a aprovação se faz necessária em razão da necessidade de criação de um CNPJ. É o breve relatório, eis o parecer. Prefacialmente, convém ressaltar que o projeto é de suma importância, e isso em razão de que possibilitará ao município a obtenção de recursos em caso de desastres. É cedido que a administração pública deve obedecer aos comandos legais, devendo balizar seus atos em leis, máxime a Carta Magna. Assim, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e o Marcelo, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 36, de 19 de junho de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 36, de 19 de junho de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 37, de 21 de junho de 2017.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Adão Domingos de Souza, assinam Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e Marcelo Grigianin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 37, de 21 de junho de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 37, de 21 de junho de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Vereador, o senhor falou que é um bom desenhista. Talvez, se o senhor fosse um bom desenhista, tivesse desenhado um sol nos dias da feira. E se o senhor fosse mesmo um bom desenhista, como o senhor pensa que é, nem barragem nós precisávamos construir aqui. O senhor seria contratado para desenhar uma barragem também. E te garanto que não teria tanta enchente dentro do município, e o senhor como um bom desenhista que é. Obrigado.
Eu só queria dizer ao colega vereador, talvez tenha alguma certa implicância comigo, não é de agora, vereador não, suplente de vereador, tem uma certa implicância comigo. A questão, quando eu coloco desenhista, talvez eu não tenha aproveitado tantas aulas quando eu ia no colégio, mas é só para o vereador entender um pouco, viu? Eu acho que se tu for ler, se tu fala e não lê, ou fala e não pensa, leia o teu discurso, que até inverteram no jornal, leia ele que tu vai entender. O meu e leia o teu, o que tu falou. Eu acho que, também quero falar um pouquinho, já que entramos no assunto, a respeito da questão que o Ramon comentou e você colocou aí, que a casa, ou sei lá o que tu colocou lá na frente do cemitério, eu acho que não é um local apropriado para isso. Eu acho que um local público, principalmente quando as pessoas vêm de todos os municípios, eu acho que nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo. A assistencialismo, vereador, não cabe ao vereador fazer. Cabe, sim, à Secretaria da Assistência Social. Então, se está fazendo assistencialismo, presta atenção, que é crime. Eu acho que nós temos que fazer o que a assistência social está aí para fazer esse tipo de coisa. Então, informe a assistência social, mas não faça assistencialismo. Eu acho que a assistência social tem que tomar uma providência com o rapaz. Não somos contra o que o rapaz está lá, talvez por uma falta de oportunidade e falta de visão da própria assistência social mesmo, ele esteja na situação que está. É essa colocação que o meu colega vereador colocou, e talvez tu não tenha entendido ela muito bem novamente. Era isso, muito obrigado.
Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 12 de julho de 2017.